Bom, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Já estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. O ponto 1 da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas número 37, números 37, 38 e 39. Algum dos seus deputados quer fazer alguma observação à ata? Alguém se vota contra, se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Vamos então dar início à discussão e votação na especialidade dos diplomas relativos ao Estatuto do Antigo Combatente, que são substituídos por um texto de substituição enviado pelo Sr. Deputado Diogo Leão e que mereceu o acordo dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares. O Governo também fez chegar à Comissão a informação de que prescindia do seu texto em benefício do texto de substituição do Sr. Deputado que foi apresentado na Comissão. Não é necessário. Muito obrigado. Nós temos, o PAN fez chegar ontem num formato pouco convencional um conjunto de alterações que não vai ser fácil inserir aqui na nossa grelha, que vão acabar por retardar um bocadinho o andamento dos trabalhos. Eu pedi à Sra. Deputada Inês Sousa Real que, caso nos passe, quando estivermos a discutir cada um dos artigos, alguma das propostas de alteração que o PAN fez ao texto de substituição, que a Sra. Deputada, que nos está a seguir por videoconferência, nos chamasse a atenção para isso. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira está numa comissão paralela a esta, que decorre em paralelo a esta, e fez-me aqui referência quanto ao sentido de voto que tenciona fazer a cada uma das propostas. Se os seus deputados não tivessem nada a opor e se o voto do CDS naquele momento não for decisivo para inverter o resultado das votações, caso em que os chamaremos para ele vir à comissão, eu iria transmitindo o sentido de voto do CDS relativamente a cada uma, ao texto de substituição e às propostas de alteração. Creio que os seus deputados queriam fazer algumas observações iniciais. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra antes de entrarmos na discussão artigo a artigo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Senhor.
Sr. Deputado Fernando Grão. Está. Desculpe, vai haver o quê? Não. Não vamos projetar nada, senhor. Só a nossa voz. E poucas partículas, que é a forma simpática.
E agora se encontrou.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de dizer que, antes de mais, agradeço a confiança de todos os grupos parlamentares para a procura de um estabelecimento e de uma plataforma alargada de entendimento. Acredito que este texto de substituição resulta numa base sólida e fundamentada para o Estatuto do Antigo Combatente e que o exercício não foi difícil porque resultou manifestamente de 5 projetos de lei e de uma proposta de lei do Governo, isto é, 6 iniciativas legislativas, mas que foram todas apresentadas de boa fé, e reconheço que cada um desses predicados ajudou a compor o necessário equilíbrio e a contribuir para o texto final. Com a base de partida que foi utilizada foi a proposta de lei do Governo, era aquela que reunia mais, enfim, propostas e semelhanças a nível de um grande tronco comum com a quase totalidade de iniciativas, excetuando a apresentada pelo PCP, cuja estrutura e articulado era substancialmente diferente e distinto dos demais, e a este tronco comum nós fomos... tendo por base a proposta de lei, nós fomos assumindo por boas e incluímos na proposta de texto de substituição todas as propostas partilhadas pelos grupos parlamentares e pelo Governo. Portanto, essa foi a base inicial de entendimento. Outras propostas que nos foram chegando, quer através das audições da especialidade, e é preciso relevar o trabalho feito pela Comissão de Defesa Nacional, isto é, pela audição que fizemos à Associação de Deficientes das Forças Armadas, à Liga dos Combatentes, quer através de outras audiências que eu creio que todos os grupos parlamentares concederam a outras associações e outras entidades interessadas no Estatuto do Antigo Combatente, nomeadamente outras associações de combatentes que não as citadas, vieram também robustecer este leque de propostas possíveis e a ponderar para este texto de substituição. Antes de mais, eu gostava de relevar a disponibilidade de todos os grupos parlamentares e do Governo para a alteração do Decreto 503/99, que é feito através deste Estatuto, um Decreto de 20 de novembro, que é uma antiga e justíssima reivindicação da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, referente ao regime a aplicar face às carreiras e à aposentação dos deficientes das Forças Armadas, e que ficará resolvida com êxito com a aprovação deste Estatuto. E creio que todos os grupos parlamentares receberam um comunicado recente, justamente da direção da ADVA, explicando como, para todos os sócios daquela associação, para todo o universo dos deficientes das Forças Armadas portuguesas, é tão aguardada e tão importante que isto, que este passo seja feito, e seja feito, digamos, com o apoio de todos. Depois há no texto de substituição uma proposta dita de competência exclusiva do Governo, se nós quiséssemos ser rigorosos, mas que eu creio que a Assembleia da República pode assumir, porque faz parte integrante da proposta de lei, isto é, não estamos aqui a imiscuir-nos nas competências de outrem, é simplesmente assumir, e eu coloquei sem quaisquer alterações à redação, a criação de uma unidade técnica para os antigos combatentes, com a missão de coordenar a nível interministerial e monitorizar a aplicação das normas presentes neste Estatuto. A linha que segui posteriormente na construção deste texto foi de que o Estatuto, assumir o Estatuto como um instrumento que congrega direitos, mas também deveres, também prevê deveres. Os deveres que nós introduzimos neste projeto são de dimensão simbólica, naturalmente, não é? São inspirados em alguns dos deveres militares existentes, inclusivamente alguns dos deveres que constam do próprio ENFAR, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mas que, creio, não ofendem absolutamente ninguém e podem ser hoje reconhecidos por qualquer cidadão, independentemente das suas afinidades ideológicas, filosofias de vida, não é? Como uma expressão de humanidade e como uma expressão de cidadania. Eu estava, e em particular, pelo universo dos antigos combatentes, que conhecem bem os seus valores e o seu código de valores. E estes deveres são, como os senhores e os senhores deputados podem observar no texto de substituição, honrar a camaradagem, a responsabilidade e a solidariedade. Penso que não ofende ninguém, pelo contrário, apenas releva justamente marcas que os antigos combatentes nos trazem todos os dias com a sua atitude e com o seu exemplo cívico. Como direitos, nós acrescentámos uma ideia presente no projeto do PCP e que concede aos antigos combatentes o direito ao reconhecimento próprio e, se quisermos, protocolar nas cerimónias e nos atos públicos na esfera do Ministério da Defesa Nacional. E que isso fique reconhecido em lei, creio que também é da mais elementar justiça, para além daquilo que já hoje é praticado, que é costume, digamos, na inclusão da Liga dos Combatentes, da Associação dos Deficientes, em algumas cerimónias, mas acho que se fazemos um estatuto, isto é, se criamos aqui um código, deve ser uma norma que consta desse mesmo código, não é? A partir daí, fomos acrescentando ao corpo do Estatuto outras propostas representativas de um conjunto de objetivos que eu creio que é partilhado comumente pela maioria dos grupos parlamentares e compreendido, julgo, por todos. Não é? E passar a essa explicação dos objetivos, não é? A constar nesta proposta de texto de substituição. O primeiro objetivo, e acho que é comum a todos e bem expresso por todos, é o da dignidade e da dignificação dos antigos combatentes. É um objetivo que se deve refletir num maior e mais firmado reconhecimento nacional face aos antigos combatentes por parte de Portugal, por parte da nossa pátria, reconhecendo-lhes nomeadamente, e eu aqui, enfim, em cada objetivo, e evocar as adições e as inclusões que fiz justamente a nível do texto, não é? Reconhecendo-lhes, diria eu, a evocação como titulares do reconhecimento da nação nas informações integradas no cartão de cidadão. Foi uma proposta apresentada pelo PSD e também inspirada noutra proposta da Liga dos Combatentes. assim como a criação de uma insígnia nacional do antigo combatente, um símbolo oficial e identitário para os antigos combatentes, que surge também de uma proposta do grupo parlamentar do PS, neste caso, mas que teve por base uma ideia já presente no projeto de lei apresentado pelo PCP, e foi uma proposta que também nos foi apresentada aos diversos grupos parlamentares pelo movimento Pró-Dignidade dos Antigos Combatentes e pela Associação dos Mais Jovens Combatentes do Ultramar. O direito reconhecido a honras fúnebres a quando do seu falecimento, assim como o dever do Estado em auxiliar a Liga dos Combatentes na conservação e manutenção dos cemitérios e dos talhões de combatentes, e a consagração de um dever de auxílio do Estado no repatriamento dos restos mortais dos antigos combatentes que se encontram sepultados no estrangeiro e que morreram em teatro de guerra, e que, no fundo, estas últimas três propostas integravam, com ligeiras alterações, o projeto de lei do PCP, e também nos foram apresentadas, naturalmente, pela Liga dos Combatentes e por outras associações, como reivindicações relevantes do ponto de vista simbólico, identitário, emocional, se nós quisermos. Um segundo objetivo foi o alargamento do âmbito de beneficiários do Estatuto, e olhando particularmente para o universo dos mais vulneráveis, nomeadamente estendendo um conjunto de benefícios já existentes e outros criados pelo próprio Estatuto, às viúvas, viúvos e cônjuges sobrevivos dos antigos combatentes, e para este objetivo em concreto, assim como para assumir a proposta de priorização dos antigos combatentes ou das viúvas em situação de sem-abrigo em termos de critérios de atribuição de habitação social, que era uma preocupação que também estava expressa nomeadamente no projeto do PCP, por exemplo, mas para este conjunto de propostas e este segundo objetivo de alargamento do âmbito, foi também fundamental as propostas do grupo parlamentar do PSD, a quem eu, aliás, muito agradeço pela abertura, e deixo aqui um reconhecimento justamente por esse contributo que é, creio que, estrutural para este texto de substituição e para uma versão mais consensualizada. Um terceiro objetivo seria um objetivo de um apoio especial e de caráter transversal no campo da saúde. E o texto de substituição também assume uma isenção total das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, que era uma ideia partilhada pelos projetos inicialmente do Partido Social Democrata, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, e que eu creio que tem toda a razão de ser. Para um quarto objetivo, o objetivo de atribuição de novos benefícios económicos e de justiça social que ajudem na reparação dos sacrifícios prestados na guerra colonial ou do ultramar, este objetivo envolve naturalmente o trabalho em torno das propostas inicialmente lançadas pelo Governo, a gratuidade do acesso aos transportes públicos nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, e a gratuidade no acesso aos museus e monumentos nacionais, e ficam robustecidas com uma proposta que o PSD fez de alargamento também aos cônjuges sobrevindos, isto é, às viúvas e aos viúvos destes mesmos antigos combatentes. Também o aumento do complemento especial de pensão previsto pelo Governo e por um número alargado de projetos, e que a ser aprovado duplica os valores hoje pagos anualmente nesta prestação social, e é bom ter essa conta bem presente, é particularmente relevante porque atinge e ajuda, auxilia os mais vulneráveis, nomeadamente os antigos combatentes que hoje recebem uma pensão rural, uma pensão social ou uma prestação social para a inclusão. Em suma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu creio que hoje temos uma proposta de texto de substituição que colhe o melhor das propostas de cada grupo parlamentar, está mais consensualizada, traz novos benefícios e um maior reconhecimento e dignificação dos antigos combatentes. Chegar à perfeição é o consenso absoluto, é um exercício muito complexo, muito difícil, se não mesmo impossível, mas eu acho que temos hoje uma proposta que pode orgulhar a Comissão de Defesa Nacional, pode tranquilizar também os seus beneficiários, o que é ainda mais relevante, atendendo ao momento difícil que o país atravessa, um espectro geral, enfim, e que todos nós não ignoramos, ou convivemos todos os dias, mas conhecemos as dificuldades e mesmo perante essas dificuldades gerais há um compromisso que se mantém e esta Comissão faz desse compromisso uma palavra honrada, isto é, e procura terminar esse processo no calendário que o Sr. Presidente e que todos os grupos parlamentares aqui se propuseram a fazer. Gostava também de deixar alguns reconhecimentos, Sr. Presidente, de auxílio, nomeadamente o reconhecimento ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, à Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, pelo simples facto de terem sido inexcedíveis no fornecimento de algumas informações e no esclarecimento de algumas dúvidas que eu fui tendo do ponto de vista de redação, na perspectiva de conhecer os âmbitos de aplicação, o número dos antigos combatentes envolvidos, enfim, matéria que eu posso, podemos aqui dizer, técnica desse ponto de vista, não é? Gostava também de agradecer a todos os grupos parlamentares, naturalmente, como fiz ao início, mas desculpar-me-ão se agradecer aqui a estes dois colegas que estão sentados ao meu lado e da minha bancada, por serem antigos combatentes e terem dado a voz também no Parlamento, pela Assembleia da República, não só pelo nosso grupo parlamentar, mas por todos os portugueses, de certo, não é? Há algumas das causas porque lá estiveram, não é? O Manuel em Moçambique, o Raul na Guiné, e por isso têm essa marca e têm essa vivência que nunca se apagará das suas vidas, e esse contributo tocou-me particularmente e foi muito útil para os trabalhos, e não só, creio, do Partido Socialista, mas para todos nós. E uma nota totalmente desconexa, Sr. Presidente, mas ao qual eu não resisto, e diz o nosso bom povo que quem não sente não é filho de boa gente, mas sendo eu filho de um antigo combatente, meu pai foi oficial miliciano em Angola, na Frente Leste, gostava também de deixar essa referência, porque também será um beneficiário. Espero que isto não me traga problemas com incompatibilidades e conflitos de interesses, mas a verdade é que, enfim, é uma inspiração e é também uma sensibilidade adicional para esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Ana Miguel Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes e, sobretudo, os antigos combatentes, que também estão ansiosos de ouvir, não só os que estão aqui presentes na sala. Eu direi que começo também por fazer já um esclarecimento, também sou pena de não me ser acusado ou apontada nenhum conflito de interesses. Tenho tios de antigos combatentes, portanto, a relação mais conexa que tenho, e, portanto, dizer que para nós, para o Partido Social Democrata, esta era uma questão que tarda, não é? O reconhecimento, não só simbólico, mas também, de alguma maneira, financeiro e de apoio, tarda, e, portanto, dizer que para nós é com muita satisfação que vemos aqui reunido já um texto comum, que acaba por reconhecer aqueles que foram as mensagens que o Partido Social Democrata acabou por defender desde o início desta legislatura. Como sabem, o Partido Social Democrata na anterior legislatura não apresentou nenhum estatuto, porque havia uma proposta comum que, entretanto, por razões várias, acabou por ser retirada, e, portanto, ficámos a aguardar a apresentação dessa nova proposta, sobretudo no momento em que, lá está, o Governo tinha feito aqui esta aposta nos antigos combatentes. Mas percebemos que havia aqui uma realidade ou duas realidades que, do nosso ponto de vista, não estavam convenientemente vertidas, e essa foi a razão pela qual nós decidimos apresentar uma proposta autónoma, não só para acolher ou para criar o estatuto da viúva do antigo combatente, era um reconhecimento mais do que justo para a família militar, e, portanto, nas viúvas conseguíamos concentrar, digamos assim, esta realidade da família militar tão importante, não só para os antigos combatentes, mas para qualquer militar. Faz parte integrante desta ideia de condição militar e, portanto, para nós era essencial, sobretudo no momento em que, como nós sabemos, que os antigos combatentes que foram para a guerra, para estas missões, para o cumprimento destas missões, eram muitas vezes o grande sustento da família. E, portanto, para nós era essencial que houvesse este reconhecimento. Depois, e acaba por estar acolhido nesta proposta e, portanto, desse ponto de vista, para nós digamos assim, uma vitória, digamos assim, uma vitória mesmo que singela, porque todo o trabalho começa aqui. Depois, havia para nós uma preocupação, porque imaginar que há um antigo combatente que não está numa situação de dificuldade, está numa situação extrema, de extrema dificuldade, que é estar na rua, portanto, está na condição de sem-abrigo. Isto para nós, até como cidadã, eu falo disto até pessoalmente como cidadã e julgo que é partilhado por qualquer dos meus colegas, é uma situação extrema. Portanto, ninguém pediu para ir para a guerra, ninguém pediu para esta situação e, portanto, digamos assim, foram muitos deles obrigados a ir para esta situação e agora o Estado não pode virar as costas, porque era aquilo que para nós era essencial. Isto não é uma questão política, é uma questão de justiça. Neste caso, é uma questão de dignidade do próprio país. E, portanto, o reconhecimento deste direito de preferência na habitação social, que, no fundo, é alguma compensação de toda a limitação, direitos fundamentais e o direito absoluto máximo, que é o direito à vida, que é o direito que estes homens e que estas mulheres abdicaram ao arriscarem as suas vidas pelo seu país, portanto, tinha que ser de alguma maneira reconhecido. Bem sabemos que isto é só o início, mas é melhor começarmos por algum lado do que não termos nada e, portanto, ao final de 40 anos, isto em números largos de décadas, o reconhecimento, dir-me-ão todos, não é suficiente, não, mas é melhor nós alterarmos alguma coisa que existe, que neste caso é a edificação deste estatuto, é a materialização deste estatuto. É sempre melhor melhorarmos algo que existe do que continuarmos aqui repetidamente, digamos assim, a falar deste estatuto. E, portanto, para terminar, porque nós temos dito isto repetidamente, para nós é o reconhecimento, a isenção das taxas moderadoras, portanto, nós estamos satisfeitos porque realmente toda a nossa proposta foi acolhida e, portanto, para nós isso é um ponto assente. E dizer que é com uma enorme satisfação que vemos que, mesmo num período difícil da nossa história, provavelmente os mais difíceis do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que aquele que atravessamos no contexto desta pandemia, conseguirmos no final do primeiro ano ter um estatuto aprovado, para nós é um ponto de partida, é o que nós dizemos, e portanto este também é o desafio que lançamos aqui ao Partido Socialista e ao Governo. É agora que nós vamos começar a trabalhar, porque agora temos aqui um ponto de partida e continuaremos a lutar, sem dúvida, pelo robustecimento destes direitos e por continuarmos a acompanhar para que não haja pelo menos nenhum sem-abrigo na rua. Isso para nós é essencial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou ser muito prático para não me acontecer o mesmo com o deputado Gonçalves Pereira, porque aí mais foi na especialidade e, portanto, vou ser muito prático e, portanto, vou-me poupar a considerações de caráter mais geral. E faço uma proposta metodológica, que é a seguinte, dado que há um texto de substituição que reúne um consenso maioritário nesta Assembleia, nós podíamos, por questões práticas, votar as propostas de alteração a esse texto de substituição e depois íamos ao remanescente do texto de substituição ver o que é que cada um pretende votar separadamente ou discutir separadamente. Isto, portanto, apenas uma questão prática. Até porque só há propostas de alteração ao texto de substituição vindas de dois partidos e, portanto, será fácil resolver isso. Queria só dizer que do nosso ponto de vista, este estatuto representa um esforço interessante de recolha de contribuições dos vários projetos de lei, mas tem um problema, que é, nós, quando foi das audições, eu referi-me várias vezes àquilo que era o elefante no meio da sala, que tem que ver com os complementos de pensão, conforme aquilo que se esteja a referir. e de facto o Governo faz um esforço aumentando os complementos de pensão das pensões mais baixas, ou seja, do regime de solidariedade, o que deixa de fora a esmagadora maioria dos antigos combatentes. E, portanto, evidentemente que vai melhorar a situação daqueles que estão em pior situação, mas que, segundo os elementos que nos foram dados, inclusivamente pela Liga dos Combatentes, são um número muito reduzido, em termos relativos, tendo em conta o universo maior dos antigos combatentes. E, portanto, não havendo qualquer alteração relativamente à esmagadora maioria, aquilo que nós vamos ter é, nos próximos tempos, um clamor de frustração junto dessa grande maioria de antigos combatentes que estiveram na Guerra Colonial entre 1960 e 1975. E daí que nós entendemos que, para que este estatuto faça sentido, acolher não exatamente a proposta que constava do nosso projeto de lei inicial, mas aquela que foi apresentada a esta comissão pela Liga dos Combatentes, que é prever um aumento ou seja, promover, fazer a fusão daquilo que na lei 9/2002 e na lei 3/2009 se chamava o complemento especial de pensão e o acréscimo vitalício de pensão, que eram duas realidades diferentes. Portanto, fazer a fusão deste complemento ou suplemento, como quiserem chamar, num único, através de um valor fixo, que foi a solução que, segundo nos informaram, se adotou quando foi da Primeira Guerra Mundial, dos antigos combatentes da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, a proposta que nós acolhemos bem, a proposta que foi feita a esta Comissão para a Liga dos Combatentes, de prever um aumento de 50 euros mensais para esse universo, o que pode representar um esforço financeiro no imediato, quando esta lei entrar em vigor, que só será para 2021, dadas as suas implicações financeiras, mas que tenderá, pelas leis naturais da vida, a reduzir-se, obviamente, porque os antigos combatentes abrangidos estão já numa idade avançada, alguns deles uma idade muito avançada, em todos eles, enfim, em uma idade já relativamente avançada, e, portanto, a despesa pública tenderia a diminuir com o decurso dos anos. E parece-nos que é justo e que é a forma de evitar que este estatuto do antigo combatente seja encarado pela esmagadora maioria dos antigos combatentes como uma coisa muito simbólica, muito simpática, que lhes permite entrar gratuitamente nos museus, mas que depois aquilo que era a grande expectativa que eles tinham, que era ter algum melhoramento das condições de vida na fase final das suas vidas, vai resultar numa frustração, e enfim, nós não podemos deixar de assinalar isso, e foi precisamente aí que nós fizemos incidir propostas de alteração ao texto de substituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer ao coordenador do Partido Socialista, Sr. Deputado Diogo Leão, pelo esforço que teve com o trabalho, enfim, desenvolvido, que aqui já nos relatou, circunstanciadamente, pegando em 6 iniciativas legislativas, portanto, a proposta do Governo e os 5 projetos de lei dos vários grupos parlamentares, e que, enfim, é de elogiar, e que, à partida, penso que facilitou o trabalho desta Comissão, nomeadamente agora aqui na discussão da especialidade. E isso eu queria que ficasse aqui, enfim, referido. Naturalmente que o Estatuto do Antigo Combatente é importante que seja um Estatuto, como o Bloco de Esquerda sempre tem afirmado, que dignifique, portanto, esses homens e mulheres que ainda, por enquanto, ainda temos, já vem muito tarde, de facto, com 40 anos de atraso, pelo menos. Efetivamente, no ano passado na anterior legislatura, tínhamos uma proposta do Governo, mas já era uma proposta muito pobre, se calhar até foi de bom tom que a mesma tivesse sido retirada, porque teve oposição das várias associações, dos próprios combatentes. De facto, foi pena que não tivesse havido uma proposta atempada e mais circunstanciada, com mais tempo, e naturalmente enriquecida pelos vários grupos parlamentares, mas pronto, é o que temos. E agora temos esta, temos nesta legislatura, portanto, e que o Bloco de Esquerda espera que de facto seja um estatuto como deve ser. O Bloco de Esquerda nesta matéria até assume uma posição pragmática, como se sabe. A questão da guerra colonial também não é fácil, também ainda abre muitas brechas, mas de qualquer modo nós entendemos que a esmagadora maioria daqueles homens que foram para as guerras de África, que foram para outros territórios ultramarinos, foram obrigados, de facto, foram arrancados às suas famílias, às suas terras. Eles não queriam ir para a guerra, com certeza, sabemos que muitos até acabaram por fugir, não é? Para outros países europeus, foram penalizados por isso. Muitos deles, e naturalmente, adotando uma posição pragmática, o Bloco de Esquerda entende que é um reconhecimento que o país deve a esta gente que tanto sofreu, e muitos morreram, como se sabe, já não existem, e outros ficaram deficientes para toda a vida, e isso, portanto, é de ter isso em consideração. De qualquer modo, não me querendo repetir, aqui o texto de substituição, de facto, engloba grande parte, ou uma esmagadora maioria das propostas dos vários grupos parlamentares, o Bloco de Esquerda também tinha apresentado, e elas lá estão plasmadas, facto que queria agradecer. No entanto, entendemos que algumas das propostas que constam no nosso projeto de lei não foram, enfim, não foram plasmadas neste texto de substituição. E é por isso que nós apresentamos aqui algumas propostas de aditamento e também da alteração, porque consideramos que era toda a justiça que, se elas fossem aprovadas, que relevavam maior dignidade para os antigos combatentes e enriqueciam esse mesmo estatuto. Por exemplo, a nível dos direitos dos antigos combatentes, nós acrescentamos que isto também foi de encontro às reivindicações das próprias associações, não é? Portanto, isto não, tendo em conta as audições que fomos tendo, os documentos que recebemos, tem em conta, portanto, essas reivindicações. Por exemplo, o acesso após aos 65 anos, um dos direitos aos hospitais das Forças Armadas, as mesmas condições dos militares no ativo, curiosamente, de uma proposta anterior do nosso estatuto, que era nos 75 anos, mas nós entendemos que era demasiado, e é por isso que fizemos uma proposta de alteração, alterando dos 75 para 65 anos, porque nos 75 anos, de facto, não tem assim muita razão de ser, embora esta até fosse uma das reivindicações da Liga dos Combatentes, nos 75, mas nós entendemos que 65 seria mais adequado. Também a proteção jurídica nas modalidades de consulta jurídica, isenção de pagamento de taxas judiciais, portanto, mais um acrescento, e o apoio médico e medicamentoso gratuito em doenças crónicas ou raras, ou para quem oferece pensões abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, seria mais alguns direitos, e penso que tem toda a razão de ser. Quanto ao âmbito de aplicação, e penso que não era só o Bloco de Esquerda que tinha esta proposta, nós entendemos que o âmbito de aplicação não deve só dirigido aos militares, nomeadamente, que, como vem no texto de substituição, e nós entendemos que isso devia ser extensivo a todos os territórios, independentemente de ter havido guerra ou não ter havido. Por exemplo, é incompreensível que o Estatuto do Antigo Combatente contempla os militares, por exemplo, que participam e são mobilizados para exercícios na atual conjuntura, em que não há guerra, por exemplo, exercícios da NATO, e são contemplados, e, por exemplo, aqui que foram obrigados a ir para Cabo Verde, por exemplo, São Tomé e Príncipe, não sejam contemplados, portanto, neste Estatuto. Por isso, nós entendemos que devia haver aqui uma extensão desses territórios, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor e Macau também. Uma outra proposta que nós temos, embora seja simbólica, que tem a ver com o Dia do Antigo Combatente, nós entendemos que fazia mais, enfim, seria uma carga simbólica muito mais forte que esse dia fosse o dia 11 de novembro. Como se sabe, foi o dia do armistício, em que se fez o armistício na Europa, final da Primeira Guerra Mundial, sem deixar de considerar as outras datas. Portanto, havia aqui uma inversão, em vez do 9 de Abril, que tem a ver com a Batalha de Lalis, onde se foi a vida de muitos portugueses. De qualquer modo, entendemos que a carga simbólica, a questão da paz, seria muito mais relevante, e é por isso que apresentamos o dia 11 de novembro. Uma outra proposta que aí temos, também no nosso projeto de lei, que não consta no texto de substituição, tem a ver com a pensão mínima de dignidade, e que pensamos que também é uma reivindicação e enriquecerá muito o Estatuto, porque sabemos que muitos destes antigos combatentes nem oferem uma pensão correspondente ao salário mínimo nacional. Isto devia de ser para todos os portugueses, com certeza, mas temos que começar por algum lado e isso não está contemplado na proposta de substituição. E então entendemos que um ano após a entrada em vigor da presente lei deve corresponder a 80% do salário mínimo nacional e por cada um dos anos seguintes deve ter um aumento de 5% até atingir o valor do salário mínimo nacional. Portanto, são algumas propostas que nós, sem deixar de considerar todas as outras, que concordamos, que apresentamos aqui a esta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, que está por videoconferência. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. Penso que agora já tem vídeo.
Estamos a ouvir muito bem.
Ah, sim, muito obrigada. Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. Começo, obviamente, por agradecer ao Sr. Deputado Diogo Guião pelo trabalho que fez de harmonizar aquelas que são as diferentes propostas dos partidos. Há, de facto, aqui vários pontos em comum, vários pontos de contacto entre os diferentes projetos, o que nos permite, sem dúvida absolutamente alguma, de fazer um avanço naquilo que é não apenas o reconhecimento de alguns direitos que são fundamentais ao nível dos apoios sociais para os antigos combatentes, como acima de tudo também para um reconhecimento, porque não nos podemos esquecer que estes projetos têm também uma carga simbólica daquilo que é um reconhecimento há muito devido pelo nosso país a estas pessoas que foram forçadas para ir para uma guerra sem qualquer opção e cujo esse contexto condicionou depois toda a sua vida, bem como a vida dos seus familiares. Em relação àquela que é a proposta do texto de substituição, dar nota de que as propostas de alteração que fizemos não são propostas que alterem o alcance do texto de substituição, dizem única e exclusivamente a questões de mera tramitação legislativa, nomeadamente renumeração ou das alíneas ou dos próprios artigos, ou até mesmo a terminologia utilizada para uma melhor harmonização com outro tipo de diplomas. Dou o exemplo das referências que são feitas, por exemplo, às viúvas ou aos viúvos, em que propomos que seja adotada a mesma terminologia que consta noutros diplomas, como, por exemplo, a expressão cônjuge sobrevivos, e por essa razão não fizemos uma proposta formal de alteração e optámos por introduzir diretamente no texto aquilo que eram as nossas sugestões de mero aperfeiçoamento deste texto conjunto. Em relação à proposta de alteração do PCP, nós concordamos também com aquilo que é esta proposta, com esta preocupação do ponto de vista financeiro, obviamente com aquela que é a valorização do ponto de vista também das pensões oferidas. No entanto, não existindo consenso, parece-nos que temos pelo menos aqui uma base em relação àquilo que é o texto de substituição. Gostaria ainda de destacar, porque me parece extremamente importante, a preocupação que é o acolhimento no âmbito do Estatuto, da harmonização com a Estratégia Nacional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, para que possa haver, no caso em concreto, dos ex-combatentes que estão numa situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente em condição de sem-abrigo, poder haver, de facto, uma articulação mais objetiva com os eixos da estratégia e o plano de ação nacional, porque, infelizmente, por força também do stress pós-traumático e daquilo que vivenciaram, temos pessoas no nosso país que estão nesta situação. Eu tive a oportunidade, inclusivamente, de conhecer algumas destas pessoas no terreno e, portanto, parece-me, de facto, não podem ficar esquecidos, e o Estatuto vem recordar precisamente isso e vem materializar aquela que é uma desejável articulação para dar respostas e apoios sociais a estas pessoas. Também uma sugestão que fazemos aqui na proposta de alteração prende-se com a necessidade de reconhecer os direitos e deveres no próprio Estatuto. Portanto, a proposta que fazemos é meramente de alterar o artigo 3º e 4º e que passa a constar do Estatuto em si ao invés do decreto de lei, porque dessa forma os direitos e deveres estariam também eles vertidos para o Estatuto, porque no fundo a razão de ser do Estatuto também passa pelo reconhecimento material daquilo que são os direitos destas pessoas. E, portanto, são, como referi, são alterações de mero pormenor, portanto não mudam entre todo o alcance da norma, daquilo que é o conjunto normativo deste Estatuto. que de alguma forma vem dar aqui dignidade àquela que tem sido a luta destas pessoas ao longo dos anos. Não, não me alongarei muito mais, até porque também estou, ao mesmo tempo, tenho aqui uma outra comissão na qual terei que participar, mas obviamente que subscrevemos e retiramos dessa forma a nossa proposta, aderindo àquilo que é o texto de substituição, porque nos parece que, de facto, esta base comum já nos permite fazer um avanço muito significativo naquilo que tem sido a luta pelo reconhecimento de um estatuto próprio do ex-combatente. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Zé Luís Carneiro, tem a palavra. Agradeço a palavra que me deu para poder usar a palavra, para aqui também deixar ficar este testemunho, também como um dos filhos desses que partiram para o desempenho de funções ao serviço do Estado português. Muito obrigado, senhora deputada. Bom, senhores deputados, não tenho registro de mais nenhuma inscrição. Eu iria adotar, se os deputados estiverem de acordo, a metodologia proposta pelo Sr. Deputado António Filipe, que me parece bastante, bastante escorreita, sendo que também temos as propostas do PAN, que não obstante terem vindo inseridas no texto, também são basicamente de natureza legística, umas, outras não, mas de qualquer forma a Comissão tem que se pronunciar sobre elas. Seguindo a proposta do Sr. Deputado António Filipe, nós temos uma primeira proposta de alteração do PCP, do Bloco de Esquerda, ao artigo 3º, Direitos dos Antigos Combatentes, que coincide também com uma proposta do PAN, que a proposta do PAN vai-nos dar um bocadinho mais de trabalho porque está inserida no texto, que basicamente propõe que o artigo seja daqui retirado e passe para o anexo primeiro, para o estatuto. E, Sr. Deputado António Filipe.
É o seguinte, de facto, o que acontece é que vários projetos, entre eles o PCP, o do Bloco, creio que do PAN também, não seguiam a mesma técnica, que era de haver uma lei preambular e um estatuto. E um anexo. Não é? E, portanto, o que implica que, como a solução a adotar, afinal, vai ser a do anexo, porque consta do texto de substituição, a inserção sistemática teria de ser vista nessa conformidade, ou seja, a proposta do Bloco, deste artigo para artigo 3º, contém matéria que também é referida, que é do acesso à saúde, que vem também no anexo. E, portanto, eu creio que podemos votar estas propostas, que era do Bloco, que era do PAN, e sendo aprovadas, depois teria de se ver na redação final onde é que iam ficar, podia não necessariamente aqui, não é?
Exatamente, Sr. Deputado, mas temos que as votar, seja como for. O PAN depois, o Bloco depois tem um aditamento, um artigo 3º-A, mas vamos votá-lo juntamente com o artigo 8º, porque tratam da mesma matéria em função da nova inserção. Portanto, senhores deputados, eu... Não, a proposta tem que ser votada depois, porque as propostas de alteração podem fazer prescrever cada um dos artigos. Portanto, primeiro votamos as propostas de alteração. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se bem percebi, vai ser votado por proposta no seu conjunto as de alteração. Não.
As propostas de alteração não são muitas. Vamos votar cada uma das propostas de alteração.
É isso,
as
é isso.
Que forem
então,
introduzidas depois.
Obrigado.
Fazem. Uma vez aprovada a proposta de alteração, isso prejudicará o artigo alterado. Muito bem. Então, senhores deputados, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao artigo 3º, com epígrafe Direitos dos Antigos Combatentes. Quem vota contra? Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Como aposta do Bloco, não toca nos números 1 e 2. Uma eventual rejeição desta proposta não implica a rejeição dos números 1 e 2, certo?
Em rigor, não, sim, Sr. Deputado, a proposta de alteração mantém o artigo 1 e 2, em rigor é uma proposta de aditamento de 3, 4 e 5, mas podemos votá-la como proposta de alteração, uma vez que introduz cá, portanto, acrescenta os pontos 3, 4 e 5, nos termos aqui propostos pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados, quem vota contra... Quem se abstém, o sentido de voto no CDS desta proposta quem vota a favor, o Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado absteve, o Sr. Deputado António Filipe, não foi? A favor? Ok. Então, a proposta recebeu os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e do CDS. O PAN não me
apercebeu. E do PAN.
E o voto contra do PSD e do PS, pelo que a proposta foi rejeitada. Votamos agora a proposta apresentada pelo PAN, que eu propunha que se fizesse já em conjunto as propostas de alteração ao artigo 3º e 4º, porque são exatamente da mesma natureza. Uma primeira proposta de alteração que consiste num acrescento final ao artigo 3º, que é basicamente uma questão de redação, mas que é uma questão de redação que deve ser votada. Quem vota contra a alteração de redação do PAN? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos favoráveis do PS e do PS, com os votos contrários do PS e do PSD, com a abstenção do CDS e os votos favoráveis do PAN, do Bloco de Esquerda e do PCP. Votamos agora em conjunto a proposta de incorporação no Estatuto do antigo combatente, portanto, eliminação dos artigos 3º e 4º deste texto e a sua transposição e reinserção sistemática em termos que se acertariam em redação final no anexo 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PAN, suponho. Portanto, foi rejeitada com os votos contrários do PS e do PSD, com a abstenção do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com o voto favorável do PAN. Temos agora proposta de alteração ao artigo 7º, apresentada pelo...
Senhor Presidente.
Faz favor, Senhora Deputada.
Peço imensa desculpa, nós para além da alteração no Estatuto, tínhamos aqui uma proposta de alteração sistemática por uma questão de boa técnica legislativa, uma vez que no artigo 4º consta o número 1 e o número 2, ao invés de constar uma linha A e uma linha B,
razão,
é uma questão de
mero
pormenor, mas tendo em conta a sistemática legislativa adotada, parece-nos que seria pertinente só esta retificação.
Sim, Sra. Deputada, tem razão, eu penso que esta... temos que a votar também. Peço desculpa por não ter colocado à votação essa alteração. No fundo é uma alteração pura logística dos números 1 e 2 passarem a configurar como a linha A e B. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade, mas sendo certo que é uma questão de redação, mas fica já esclarecido.
Sr. Presidente, já agora...
Por favor, Sr. Deputado João.
No artigo 3, desculpe... O Bloco de Esquerda tinha mais duas
alíneas,
dois pontos. Era o 4 e o 5.
Foi tudo votado, senhor.
Ah, foi tudo votado em conjunto.
Foi tudo votado em conjunto, senhor deputado.
Obrigado,
sim.
Estava a perceber.
Passamos à votação da proposta de alteração ao artigo 7º, apresentada pelo PCP, relativo ao complemento vitalício de pensão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contrários do PS e do PSD e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Temos agora a proposta de alteração ao artigo 8º, apresentada também pelo PCP, com a epígrafe Pensão Mínima de Dignidade, e uma proposta de alteração também apresentada pelo Bloco de Esquerda, com a mesma epígrafe, Pensão Mínima de Dignidade. Só verificar se o PAN tem alguma alteração a este artigo. Penso que não. Muito bem, então vamos votar primeiro a proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada, foi rejeitada. Quem vota a favor, perdão? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Tenho que ver se não perco aqui as anotações dos sentidos de voto do CDS. Vamos votar agora a proposta da alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda relativa ao mesmo artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os mesmos votos. Votos contrários do PCP, votos contrários do PS e do PSD e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Agora, seguimos por aqui adiante e temos. Agora já no anexo. Portanto, as propostas de alteração ao texto do texto de substituição já foram dadas por concluídas. Temos agora propostas de alteração ao anexo. A primeira proposta de alteração é do Bloco de Esquerda, que propõe uma alteração ao artigo 2º relativo ao âmbito de aplicação da lei. Quem vota contra? A alteração ao artigo 2º do anexo 1º, relativo ao âmbito de aplicação da lei, apresentada pelo Bloco de Esquerda, que no fundo alarga aos militares que estiveram em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, o âmbito de aplicação do diploma. Os senhores deputados do PS e do PSD já sinalizaram o voto contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Então a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Agora começam várias questões de logística apresentadas pelo PAN. Não é? Que é mesmo o artigo 2º, não é? No âmbito da aplicação, sim. O PAN tem também uma proposta de logística da alteração da redação ao número 5 do artigo 2º, que é mesmo uma questão de redação e que eu penso que melhora a redação que está encontrada. Se alguns dos seus deputados vota contra, se abstém, a proposta foi aprovada com a abstenção do CDS. Faz favor, Sr. Deputado António Felipe.
Já que estamos a falar de logística, É que dizer que se aplica aos cônjuges sobrevivos dos combatentes após a sua morte, não há cônjuges sobrevivos se não tiver a vida morta antes. Portanto, aqui o após a sua morte é...
Faremos essa emenda em todos os pontos.
É uma redundância absoluta.
Senhores deputados, eu tenho que corrigir, eu peço desculpa, mas eu tenho que corrigir uma votação, a votação do artigo 3º. O CDS abstém-se na proposta no artigo 3º, na proposta do Bloco de Esquerda. Está bem? Toma nota, se faz favor. Muito obrigado. Portanto, adotada essa questão logística por unanimidade, ficará essa correção feita e foi também aprovada esta proposta de alteração ao número 5 do artigo 2º do anexo 1º apresentada pelo PAN. Desculpe, Sr. Deputado, não percebi. Tem que...
Com essa correção do após a sua morte, não é?
Com a correção introduzida pelo Sr. Deputado António Filipe, precisamente.
Uma segunda sugestão metodológica é o seguinte. As propostas do PAN, creio eu, incidem de uma forma mais ou menos logística sobre o texto de substituição.
Mas não só, Sr. Deputado.
Não só? Não, é que se assim sendo, bastaria que os subscritores do texto de substituição as aceitassem e elas nem sequer teriam de ser votadas.
Sim, votadas, Sr. Deputado, mas eu acho que a proposta chegou ontem à noite, não tivemos tempo de fazer esse escrutínio. Acho que será mais rápido fazermos esse escrutínio aqui, porque nem todas são. Algumas têm consequências, como a próxima que vamos votar, por exemplo, ao artigo 4º, ao número 5 do artigo 4º, que introduz um inciso que dá um prazo ao Governo que não existe na proposta de lei. Portanto, não é só uma questão metodológica, é uma questão que tem consequências. Eu penso que é melhor votá-las. Portanto, eu submeti então à votação a proposta de alteração ao número 5 do artigo 4º do anexo 1, que é relativo ao cartão do antigo combatente, e perguntava aos senhores deputados quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, a senhora deputada Inês Sousa Real. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, com a abstenção, com o voto favorável do PAN e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Proposta absolutamente idêntica da alteração ao artigo 5º do anexo 1 ao presente estatuto, um inciso final no ponto 4, também a introduzir um prazo para publicação da portaria do membro do governo responsável por esta, pelo desenho da insígnia. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitada a proposta com os votos contra do PS e do PSD, com a abstenção do PCP e, com os votos, e do CDS e do Bloco de Esquerda e com o voto favorável do PAN. Espera aí. É o seguinte, sim. Mas aqui é que a grelha está. Não passámos ainda. Vamos agora para o artigo 6º. Está aqui. Sim, muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 4º do anexo, relativo ao dia do antigo combatente, em que mantém o número 1 do artigo e propõe a alteração dos números 2 e 3 do artigo. Quem vota contra? Já encontrou, Sr. Deputado António Filipe? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não percebi o sentido do voto da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Se levantar a mão, nós vemos a abstenção. Então, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, com a abstenção do PCP e do PAN e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do CDS. Exato. E agora... a correr aqui estas. Ah, é do 16º. Do PAN, esta, do 4º e do 5º já está. No artigo 7º há um conjunto de propostas de alteração de redação do PAN que se prendem com uma questão que já aprovámos, que tem a ver com a terminologia do cônjuge sobrevivo, mas o 6º não tem alterações. Tem? Mas o 6º não tem alterações.
Tem uma gralha, falta a data do diploma legal.
Sim, mas isso não é preciso. Uhum. Como?
Essa precisão no final do artigo 6º não tem que ser votada.
Não.
Será sempre de 5º.
Certo. Não, eu penso que temos que... as propostas de alteração ao artigo 7º estão aceites até ao número 6, que é a substituição da expressão viúva ou viúva. Essa não foi votada, não. E, portanto, é a primeira vez que ela surge. E o número 7, que tem um acrescente de um prazo idêntico aos dos artigos 4º e 5º, que já tínhamos votado. Submetemos então à votação as propostas de alteração do artigo 7º apresentadas pelo PAN. Os senhores deputados votam contra. Quem se... Sr. Deputado António Filipe.
É que eu queria votar favoravelmente... O que diz respeito à substituição da expressão viúva ou viúva.
Muito bem, votamos em separado. Votamos as alterações aos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 7º, Srs. Deputados, também com consequências no número 7.
Certo.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Srs. A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD e com a abstenção do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Proposta de alteração ao número 7 do artigo 7º, de acrescente de um prazo no número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, com a abstenção do PCP e os votos favoráveis a abstenção do PCP e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PAN. No artigo 8º, a mesma proposta de alteração da expressão viúvos e viúvas por cônjuges sobrevivos, eu penso que está prejudicada, não foi uma sugestão aceite pela maioria. Digo 11º não tem alterações, 12º também não, 13º também não. Artigo 14º. O PAN propõe o acrescento da palavra social ao plano de apoio social, com implicações na epígrafe do artigo e no número 1. E propõe o acrescento da sigla ENIPSA a seguir à Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas de Situação Sem Abrigo. E mais um conjunto de alterações que aqui estão visíveis no número 1 e número 2. Penso que podemos votar em conjunto, a menos que alguns dos seus deputados queiram separar as alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do CDS e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. A proposta de alteração ao 15º está prejudicada e ao 16º também, mas há uma proposta de alteração ao artigo 16º do Partido Comunista com a epígrafe acesso à saúde. Quem vota contra a proposta de alteração do Partido Comunista? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contrários do PS e do PSD e com os votos favoráveis dos restantes grupos. Já só restam propostas de alteração do bloco do PAN. Do artigo 17º fica prejudicada porque se refere também à terminologia utilizada no diploma relativa à proposta de substituição dos cônjuges sobrevivos, o mesmo para o 18º. 19º não tem propostas de alteração. No 20º é uma mera questão de redação que não é preciso votar. A redação final logo verão os serviços qual será a terminologia adequada. O 22º não tem propostas de alteração. Há uma proposta genérica de alteração ao artigo 12º, ao artigo, à lista, à epígrafe da tabela constante do anexo 2 a que se refere o artigo 3º, que não está aqui. A proposta é mais um comentário, porque não sei bem como é que havemos de a traduzir, mas a proposta é no sentido de garantir que o elenco não é taxativo. Mas eu, se a senhora deputada Inês Sousa Real quiser concretizar como o fazemos, faz favor, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. A nossa sugestão, mas aqui não sei se colhi depois com a técnica legislativa, era que se voltasse a frisar no corpo, portanto aqui do anexo, que os ex-combatentes gozam dos seguintes direitos, mas não de forma taxativa, ou seja, de alguma forma referirmos, deixe-me só vir aqui acima ao artigo, portanto, que gozam do... deixe-me só vir aqui o artigo 3º.
Senhora deputada, eu salvo melhor opinião, o artigo 3º que cria esta tabela, não é? Que aprova esta tabela, salvaguarda essa situação. Em qualquer das relações apresentadas, quer na proposta de substituição, quer mesmo nas propostas de alteração que foram sendo feitas, esse caráter não taxativo está salvaguardado.
Mas a questão é que ficou rejeitada a questão que tinha proposto de que sejam reconhecidos neste estatuto ou por força de outras disposições legais em vigor.
Não,
e, portanto...
deputada, mas o texto que nós vamos votar a seguir, que é o texto que não foi alterado, diz: os direitos de natureza social e económica especificamente reconhecidos aos antigos combatentes são os constantes do anexo 2 à presente lei, sem prejuízo de quaisquer outros que lhes sejam reconhecidos. Portanto, a sua preocupação está salvaguardada, senhora deputada. Não penso que... Está bem, muito obrigado. Muito bem, senhores deputados, eu não tenho aqui mais propostas de alteração. Votadas as propostas de alteração, umas aprovadas, outras rejeitadas, estamos em condições de votar a proposta de substituição do texto e seguindo a metodologia... Senhor deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado. Há um outro ponto no texto de substituição que o Bloco de Esquerda tem uma votação diferente, não é?
Senhor deputado, só um minuto. Senhor deputado João Vasconcelos, pode dizer qual é, se faz favor?
Portanto, é no anexo 1, no artigo 2, e o ponto 2.
Que iremos... Anexo 1, artigo 2º, número 2, é?
Exato, exatamente.
Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Senhor Presidente, queria votar separadamente da lei preambular o artigo 5º da unidade técnica e do anexo o artigo 5º também da insígnia e o 10º da unidade técnica, e é tudo. Portanto, o artigo 5º da lei preambular, o artigo 5º e 10º do anexo.
Se calhar votamos primeiro esses e depois votamos o conjunto dos diplomas. Bom, vamos então votar o artigo 5º da lei preambular, recua a insígnia.
Não, unidade técnica.
Sim, perdão, peço perdão. Esse é o anexo. Relativo à unidade técnica. Está aqui. Unidade técnica para os antigos combatentes. Quem vota contra o artigo? Quem se abstém? Quem vota a favor? O artigo foi aprovado com a abstenção do PCP. Vamos votar o artigo 2º, número 2, do anexo 1. Quem vota contra, com a insígnia já agora, com o título, perdão. Relativo ao âmbito de aplicação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Votamos agora o artigo 5º do mesmo anexo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes grupos. Artigo 10º do mesmo anexo, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado com a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes grupos. Vamos agora votar por conjunto todos os restantes artigos, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Bom, senhores deputados, eu penso que a Comissão... Dado parabéns pelo trabalho que desenvolveu. Aprovámos um estatuto pelo qual muita gente ansiava há muitos anos. Os nossos serviços seguramente terão pronto o estatuto para que seja cumprido, a redação do estatuto para que seja cumprido o objetivo que estabelecemos de o ver aprovado até ao final desta sessão legislativa. E assim, senhores deputados, damos por concluído este ponto da ordem de trabalhos. Ponto 3, outros assuntos. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Queria informar os senhores deputados que na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 22, temos a visita à Força Aérea, à Base Aérea do Montijo. A saída está prevista para as 9:30 da manhã aqui do Parque de Estacionamento Lateral da Assembleia da República, e o regresso será feito às 14 horas da Base Aérea do Montijo, de maneira a estarmos cá às 14:45, a tempo da sessão plenária. Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos concluído os nossos trabalhos.